Oferecimento Mercado Livre. Chegou chegando no BBB 2024.
Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time!
Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Rússia, de todocombate.com, e essa semana vamos ter aqui, mais uma vez, aquela presença ilustre, a realeza do MMA brasileiro chegando aqui, Charles do Bronx, campeão, peso leve do UFC. Tudo bom, Charles?
Fala, meu amigo, tudo na paz, feliz, graças a Deus.
Show de bola. Para bater um papo com o Charles aqui comigo, temos Gleidson Venga, produtor do esporte aqui da Globo. Tudo bom, doutor? Como é que tá?
Tudo bem, Russo? Prazer falar com você, com o nosso grande campeão em Charles do Bronx e com o aniversariante do dia e dessa semana que você vai apresentar aí na sequência. Sempre um prazer.
É isso que eu ia falar. Deixei por último para falar da nossa amiga, nossa camarada aqui, comentarista do combate durante muito tempo, produtora, repórter, fez de tudo aqui no MMA e outros esportes. Anaísa, parabéns, feliz aniversário, querido.
Estou me sentindo ótima, 26 aninhos, entendeu? De cobrindo o MMA.
Feliz aniversário, Aninha.
Obrigada, querida.
Oi, Vilma.
Obrigada, gente. Aqui, um diazinho antes de entrar na casa, um diazinho de um ano para entrar na Casa 200, mas com a presença, uma honra no meu aniversário, ganhar de presente em entrevista com Charles do Bronx.
Obrigado, você louco. Estou junto, Aninha. Te amo, você sabe disso.
Então, vou deixar para você aonde fazer a primeira pergunta. Pode começar aí.
Quero saber do Charles, né? A gente está vendo ali, você está num pôster, né, com o cinturão. Eu sei o quanto você batalhou por isso, o quanto significou para você. E eu queria saber ali, na última luta, você acha que a ficha caiu mais ainda depois que você fez a última luta? Como é que você se sentiu ali depois, tipo assim, poderiam dizer que era só... Não, sou eu e eu cheguei.
Cara, acho que antes da gente falar isso, Aninha, você falou que ficou muito feliz, né, de estar fazendo entrevista comigo. Eu que fiquei feliz de saber hoje que é seu aniversário. A Aninha foi uma das pessoas que me entrevistou há muitos anos atrás, uma das pessoas que sempre acreditou em mim, sempre pôs a gente pra frente aí, sempre deixou sempre uma palavra ali, né, de conforto, né, sempre pôs a gente pra frente lá. E a gente, eu no caso, sou muito grato às pessoas que sempre, né, coloca a gente pra frente, sempre tá torcendo e vibrando pela gente. A Aninha sempre brigando pela gente aí, pela internet, fazendo de tudo pela gente aí. Então, hoje, eu que fico feliz de saber que, pô, tô dando entrevista no dia do seu aniversário. Obrigado, Aninha, de coração mesmo. Deus te abençoe, te proteja demais. Pô, não só eu, acho que todos os lutadores devem amar a Aninha pelo fato da Aninha sempre estar brigando pela gente. Se ela gosta, ela gosta de verdade. Então, parabéns, Aninha. Obrigado mesmo pelo carinho. E deixa eu te responder.
Vou começar Aninha, chorando o podcast. Obrigada, querida, pelas palavras.
De verdade, você sabe disso. Eu acho que cada dia que passa vem caindo mais a ficha, Ana. A gente, cara, eu tô num momento único da minha vida. Eu venho evoluindo todos os dias, eu venho crescendo todos os dias. Eu venho querendo aprender todos os dias, eu venho me testando todos os dias, sabe? Há 11 anos atrás eu sonhei em chegar num tão sonhado UFC e eu cheguei e meu pai me falou que era fácil chegar, difícil era se manter, né? E a gente vem se mantendo durante um bom tempo. Hoje, olhando aqui nesse espaço aqui, tem várias fotos minhas, né, de grandes lutas, de cara de grandes nomes que eu já lutei, que eu já venci, né, alguns que eu já perdi também, mas sempre lutando com os caras de grande nome. E numa categoria tão difícil como essa, que é do pesos leves, poder bater grandes nomes como eu venho batendo. Então, eu estou muito feliz, de verdade. Às vezes a gente não quer falar, né? Mas hoje eu entendi, o campeão da categoria, ele tem nome, se chama Charles Oliveira. Eu sou um problema para a divisão, né? Isso com todas as letras, né? Eu venho treinando para que isso aconteça, sabe? Para que eles possam saber que a categoria tem um nome, sabe? Eu venho treinando, eu venho querendo aprender cada vez mais, eu venho me dedicando. O time vem fazendo por isso, né? A equipe vem fazendo por isso. Então, eu estou muito feliz com tudo que vem acontecendo. Eu só tenho gratidão a Deus por tudo que vem acontecendo. Eu estou muito, muito feliz de verdade.
Ô Charles, antes da gente falar um pouco da tua próxima luta, como está a preparação, eu sempre tive uma vontade de fazer essa pergunta para quem está no topo, que é o seguinte, vitória, né, é muito bom, todo mundo sempre gosta de vencer, mas às vezes perder ensina muito, às vezes ensina muito mais do que vencer. Quão importantes foram as tuas derrotas para você estar onde você está hoje?
Eu acho que, de verdade, tudo acontece no tempo de Deus, né? Eu sou um cara que tem muita fé, então eu acredito muito que tudo acontece no tempo de Deus. As derrotas, elas te ensinam demais, né? A gente estava em Cancún agora no México, e um lutador perdeu, ele chorou bastante, e eu falei para ele que o campeão verdadeiro não era aquele que só vencia, era aquele que perdia e sabia perder e dar a volta por cima, né? Então, as derrotas, elas vieram na minha vida porque era no momento certo que Deus tinha proposto para mim, só que eu também tinha que saber aprender com elas, né? Eu tinha que poder entender por que eu perdi, o que, que eu tinha que fazer, o quanto que eu tinha que me cobrar. E graças a Deus eu aprendi, né? Eu tive uma equipe boa, eu tive uma mãe e um pai bom que, sabe, teve ali, né? Eu pude entender, eu pude crescer, eu pude querer aprender cada vez mais, né, com essas derrotas. Então, Deus me mostrou isso, eu pude aprender, evoluir e crescer cada vez mais, sabe? Eu quis chegar, eu falei, pô, não, eu posso, sabe? Eu venho aprendendo, como eu tava falando, eu venho aprendendo muito, né, esses últimos anos, sabe? Tipo, a gente não pode ter o plano B, a gente tem que ser o plano A. Esse plano A, ele tem que dar certo, ele vai acontecer. E foi assim que eu comecei a fazer as coisas na minha vida. Eu tinha um plano, esse era o único plano que eu tinha, ele tinha que dar certo porque era o único que eu tinha, sabe? Eu acreditei 100% nisso, eu me dediquei 100% nisso. Eu falei pra minha equipe que a gente só tinha esse plano e a gente tinha que vencer e vem dando certo, né? Então, a derrota, ela te ensina muito, porém, se você quer aprender com ela, se você quer crescer com ela, não adianta você perder, eu errei, vai dar certo na próxima. Não, você tem que aprender com a derrota. Fala, porra, eu errei nisso aqui, eu tenho que me dedicar nisso aqui, eu tenho que treinar mais nisso, eu tenho que largar isso, eu tenho que fazer isso, para que as coisas venham dando certo. E eu acho, eu tenho certeza que eu pude aprender com as minhas derrotas, eu pude voltar para casa e ter uma mãe e um pai, sabe, uma equipe que... Mano, é por aqui, vamos seguir por aqui, vai acontecer, é tudo no tempo de Deus e vem abençoando, vem acontecendo.
Teve alguma derrota que você lembre que te ensinou mais que as outras?
Eu acho que todas derrotas, na realidade, ela te ensina mais. Mas eu acho que uma derrota que tipo, vai falar muito foi minha luta com o Paul Felder. Que quando eu voltei da luta querendo treinar, sabe? Eu tava todo quebrado, porque eu tô muito acotovelado e o cotovelo, quando ele não corta, no outro dia ele te deixa todo inchado. Então... Eu tava vindo no aeroporto e todo mundo ficava me olhando e eu não sabia por quê. Tipo, pô, sabia que eu tava zoado, machucado, mas não tanto. Cara, eu parei numa loja, tinha um espelho, quando eu olhei, eu falei, meu, eu preciso comprar um óculos. Comprei aqueles óculos de mulher gigantesco, porque eu tava com a cara toda deformada. Sabe? E aí eu cheguei em casa e falei, eu quero treinar. Eu preciso treinar, eu quero aprender. E tipo, não, vamos descansar. Falei, mano, eu preciso treinar, eu quero treinar. Sabe? Eu não posso perder. Cara... Eu procurei o Laércio para fazer a parte de musculação, Deus põe em um bom lugar, infelizmente eu perdi meu preparador físico, né, tu não sabe, morreu, a parte do Covid, mas eu tive que procurar ele, eu falei, mano, eu quero ficar forte, essa é a categoria que eu vou ficar, então eu tenho que estar forte, eu tenho que ficar forte igual todos eles querem, eu tenho que bater, eles têm que sentir. Então eu procurei, sabe, tipo, eu quis treinar, eu falei, mano, eu não posso perder mais, perder é doloroso demais, eu não quero perder. Eu quero ser alguém na vida, eu quero ser reconhecido, eu quero ser campeão, sabe? Eu quero que as pessoas me notem na rua, eu quero ser o campeão, eu quero ser o cara que todo mundo quer falar. Então, mas para isso tem que fazer por onde? Então, a luta contra o Paul Felder foi uma luta que ela, tipo, mudou minha vida, sabe? Eu me dediquei cada vez mais, eu comecei a fazer musculação, me tornar forte, me sentir forte na categoria, sabe? Então, tipo, as coisas aconteceram, né? As coisas vieram acontecendo, cada vez mais foi acontecendo. Então, eu acho que a luta contra o Paul Felder foi uma luta que mudou muito a minha vida.
Fala, Gleidson.
Ô, Charles, ainda pegando um pouco de carona na pergunta da Ana, sobre a questão da ficha cair e tudo, né, cara? Você acha que a ficha caiu em relação assim, aos críticos, aos fãs, principalmente lá de fora? Eu não sei o quanto você se importa com isso, porque mesmo você sendo campeão, por exemplo, muita gente te considerava zebra na sua primeira defesa de título. Você vinha de vitória sobre o Ferguson, muita gente considerava zebra contra o Chandler. Você sente que isso está mudando, principalmente mídia, fãs? Você acha que você está tendo esse reconhecimento de que, pô, você é o cara, entendeu? Você é o número um da categoria. Você está sentindo mais esse respeito, principalmente lá de fora, né? Que eu acho que os fãs brasileiros aqui te reconhecem bastante os seus feitos, né?
Crédito, de verdade. É, eu acho que sim, vem mudando cada vez mais, né? A gente vem mostrando isso. Não tem como, né, as pessoas não verem isso, o quanto que a gente vem evoluindo, né? Vem crescendo na categoria, vem fazendo. Mas, de verdade, eu não ligo muito porque eles dizem, vão dizer o que eles acham, né? É igual eu falei, eles não são Jesus, né? Eles não são... Quem são eles para poder falar? Então, tipo assim, a gente tem dois ouvidos, cara. Você vai passar alguma coisa para mim, aquilo que é bom eu tenho que escutar e guardar para mim. O que é ruim, escuta aqui, sai aqui, pô, da hora, legal. Então, tipo, eu não ligo porque as pessoas falam de ruim, sabe? Que é de bom eu guardo para mim e filtro e quero crescer cada vez mais. Ah, o Charlie vai lutar com o fulano de tal e vai perder. Fala, pô, onde que tá essa bula aí que vocês estão vendo? Não, onde que é essa mandinal, o Deus que vocês estão vendo, que tá acontecendo? Isso não existe. Então, não faz muita diferença o que eles acham, deixa de achar, o que eles falam, deixa de falar. Eu sou o cara que eu vou lá e faço o contrário, né? Eles falam que eu não posso, eu vou lá e mostro o que eu posso. Né? Então, eu venho treinando. Isso só é como o Lima fala, né? Isso aí serve como combustível pra gente poder mostrar, né, que eu sou um moleque diferente da categoria. Eles acham que eu não posso nocautear, eu vou lá e nocauteio. Eles acham que eu não vou vencer, eu vou lá e venço. Então, não tenho o que falar, são 10 vitórias seguidas. Se você pegar a sequência de vitórias, são de caras de grandes nomes. Eu não escolhi ninguém na categoria, eu não fui o cara, eu não sou esses caras que fica escolhendo a dedo quem eu tenho que lutar para poder vencer. Quem eles mandam, eu vou lá e faço acontecer. Ah, é o cara do MMA, eu vou lá e bato no cara do MMA. É o cara do jiu-jitsu, eu vou lá e bato no cara do jiu-jitsu. Ah, é o cara que nocauteia todo mundo, eu vou lá e nocauteio. Então, eu não fico escolhendo lutar para fazer card, né? Fazer sherdog. Eu vou lá e faço acontecer. Essa é a realidade.
Antes de entrar no assunto propriamente do Justin Gaethje, antes de falar dele como adversário, a luta era para ter sido no Brasil, né? Eu acho que foi aquele momento assim, todo mundo, o coraçãozinho de todo mundo esquentou. era meme, né? Vai ser no Brasil, cancelado, né? Porque foi realmente muito frustrante, imagina, para a gente, né? Jornalistas, sim, fãs. E eu queria saber para você, que teve, né, uma experiência de fazer uma luta lá em São Paulo antes da pandemia acontecer, com um público gigantesco torcendo a seu favor. Eu lembro você chegando ali no lobby do hotel, todo mundo ali, né? É uma sensação especial, diferente. Teve, sim, a experiência do UFC Brasília, primeiro já sem público, que eu acredito tenha sido algo muito estranho, e agora poderia ter sido uma defesa no Brasil e acabou mudando os Estados Unidos. Como é que você enxergou essa situação toda, o seu sentimento em relação a isso?
E não só para os Estados Unidos, né, Charles? Foi para Phoenix, na casa do Justin Gaethje.
Pô, cara, é muito louco, né? São muito louca, né? Família, todo mundo, amigos, todo mundo querendo comprar passagem já para poder assistir o evento, né? Para poder estar ali prestigiando, e seria, acho que, 100%. Principalmente eu defender o meu cinturão aqui no Brasil, acho que seria uma coisa mais, seria uma coisa única, legal para mim. Mas, infelizmente, mudou, não tem muito o que a gente fazer. Eu acho que lutar no Brasil aqui, você tem que ter muita cabeça para você lutar aqui no Brasil, para não deixar a frustração, sabe? A loucura de, pô, tô no Brasil, porque senão isso atrapalha. Mas isso para mim é normal, eu fico feliz demais com as pessoas aqui torcendo e vibrando para mim, né? Infelizmente mudou, espero que passando essa luta agora, a minha próxima defesa seja no Brasil, consiga defender, ó, quem sabe no final do ano a luta seja aqui no Brasil. Seria muito bom, seria mágico poder fazer uma luta no Brasil, voltar a lutar no Brasil, depois dessa pandemia, né? E, pô, quem sabe em São Paulo seria melhor ainda para mim. E aí mudou para os Estados Unidos, para a cidade do meu adversário. Então, é muito engraçado, é muito legal. Mas eu não ligo, não. Eu luto onde que for, lugar onde que for, dentro da casa dele, se quiser. Senão, não importa o lugar que seria a luta. A mim não faz diferença, não. Muita gente vem falando, né, que como que seria, porque vai ser na cidade dele. Então, não faz diferença. Eu vou lá e vou fazer meu trabalho, né? Sair com mais uma vitória em nome de Jesus. Né, vencer lá, e é bom demais poder ir nos lugares novos que nunca lutei lá, né, poder mostrar o quanto que eu venho crescendo, o quanto que eu venho evoluindo, mostrar o quanto que meu talento vem, né, vem crescendo, e a gente poder vencer na cidade do nosso adversário.
Você vai pegar um cara, né, Charles, falando um pouquinho agora do Justin Gaethje, é um cara que tem muito hype em cima dele, tem muita imprensa americana, adora falar dele, que ele é um cara que parece um zumbi, vai pra cima e chuta forte nas pernas e não sei o quê. Como é que está a tua preparação e o que, que você já estudou dele para poder, de repente, anular algumas forças que ele tem aí para essa luta?
Cara, o que eu vou falar? Pessoal, todo mundo fala que ele é o cara que tem a mão mais pesada do UFC, tá bom? Dos casos de pesos leves, né? O cara que ele lutou, que foi o cara que eu lutei pelo cinturão, Michael Chandler, eu nocauteei de mão esquerda. Então, eu não entendi qual que é do peso, porque ele fez 3 rounds de trocação de lá e cai e nocauteou. Se ele tem a mão mais pesada da categoria, por que ele não nocauteou? Então, fica meio incógnita daí. Eu lutei, minha defesa de cinturão foi contra o Dan Spora. O cara que nocauteou ele, e eu fiz 3 rounds de guerra com o cara e ele não me nocauteou. Então, eu não sei o que acontece. Então, não tem muito o que falar. Dusty Gates é um cara duríssimo, tem a mão pesada, como todo mundo fala. É um cara que chuta muito forte. É um cara que anda para frente o tempo inteiro. Mas do outro lado, como eu falei, né? Eu sou problema para a divisão. Eu ando para frente o tempo inteiro, eu tomo porrada, eu tomo knockdown, eu levanto. Né, eu tenho meu jiu-jitsu, eu cresço de round a round. Todo mundo falava que eu tomava pancada e eu desistia da luta. Vocês pegaram as minhas últimas sequências de vitória e vocês viram como que tá sendo. Eu tomo knockdown, eu levanto, ando para frente, eu continuo andando para frente, eu sangro, ando para frente, eu tô cortado, eu continuo andando para frente. Então, cara, eu tô indo levar uma guerra. Eu tô indo levar uma guerra para dentro do cage de novo, de 7 de maio. Eu vou continuar essa vitória. Cinturão do Brasil, cinturão, sai daqui. É como eu falei, com todo o respeito do mundo, com o pé no chão, o mesmo menino de sempre, de quando há 11 anos entrou no UFC, né, com o mesmo sonho de se tornar uma estrela, de se tornar um campeão, sabendo de onde saiu, aonde está e aonde quer chegar, sendo humilde, mas eu estou um passo à frente desses caras. Né? A minha cabeça é outra, a minha mente é outra, o meu espírito é outro. Já sai demais, esse cinturão continua com a gente. Eu vou falar você que vai ser nocaute, vai ser finalização, não sei. Sei que eu vou vencer. Se ele anda para frente, eu também ando para frente. Duas carretas batendo. Eu acredito no poder de fogo que eu tenho nas mãos. Né? Eu venho mostrando isso. Eu tenho um jiu-jitsu diferenciado da categoria. Vocês viram a última luta dele quando ele foi botado abaixo, o que aconteceu. Então, assim, é como ele falou. Ele mesmo falou, ele tem uma oportunidade, né? Ele tem uma oportunidade. Entendeu? Ele falou, não pode desperdiçar, ele falou que tem uma oportunidade. Então, vamos ver. Já sai demais, eu tô lá para ser testado mais uma vez.
Ô, Charles, só para pegar esse fio da meada do seu jiu-jitsu, né? Que eu acho que, assim, a gente fala muito, todo mundo sabe, é algo notório, mas eu queria, assim, da visão, queria ser uma mosca para entrar ali na sua cabeça, na sua visão ali junto. Você realmente o quê? Você tá ali na... Você antecipa realmente o movimento? Você já entra mapeando, né? Porque é impressionante, assim. E é aquele tipo de coisa até de... Quando você pega as costas, é a montada lá do Roger Gracie no angulamento, assim. É uma coisa que, assim, cara, não vai sair, entendeu? Assim, a pessoa pode só treinar para isso, é a chave de braço da Honda. Sim, então eu queria saber, assim, como que realmente funciona para você ali dentro? Já é uma coisa que você...
Pô, Ana, de verdade, ó, quando eu comecei, na época do jiu-jitsu ainda, quando eu ia treinar nas academias, quando eu ia com o macaco em alguns lugares, tal, os mestres falavam assim, pô, esse moleque ele é diferenciado. Você passa uma posição, ele tem 3-4 posições além dessa, tanto para defender como para atacar. E eu acreditei nisso, sabe? Eu falei, pô, se os grandes nomes estão falando isso, por que eu, tipo, como um qualquer, não vou acreditar nisso? E eu comecei a me dedicar nisso. Então eu ganhei tudo aquilo que eu pude lutar, mundial, brasileiro, pan-americano, DC, tudo que teve naquela época de jiu-jitsu, eu comecei a ganhar. E quando eu migrei pro MMA, pô, eu sou um cara que eu sempre gosto de aprender. Então eu fazia um seminário dali, eu ia na academia dali, eu ia treinar, vinham os caras de grande nome. E os caras de grande nome sempre falaram a mesma coisa pra mim. Falou, pô, cara, é muito notório no Charles, é muito diferenciado. Você passa uma posição, ele tem 3-4 coisas a mais. Tem vezes que, às vezes, o cara tá passando a posição e eu tenho 3-4 coisas pra falar e eu fico calado, porque eu fico com vergonha da pessoa assistir e falar assim, ah, o cara você tá se achando. E aí, tipo, quando eu tô sozinho, eu falo, pô, mas se eu fizesse assim, como que seria? O cara, não, você pode fazer. E, pô, eu não sabia disso aqui, o cara fala. Então, tipo, na realidade, eu acho que o jiu-jitsu é um dom que Deus me deu. Eu, de verdade, quando eu tô ali, eu tô fazendo a posição, eu tenho 3-4 coisas que eu posso fazer se o cara defender. Se o cara, tipo, defender, eu tenho mais 2 ou 3 posições para fazer, sabe? Eu venho treinando cada vez mais. Meu jiu-jitsu é da Macaco Goditinho, é o DNA, né? Do Jorge Patino Macaco. Então, assim, cara, eu venho falando muito no colado, sabe? Eu tanto em pé quanto no chão, no colado é algo diferente, sabe? Eu não me canso de ficar no colado ali, de ficar fazendo isometria, sabe? A gente vem treinando bastante com a parte de wrestling ali. Então, tipo, eu não me canso, me sinto bem, sabe? A galera fala assim, ah, o Charles tem wrestling. Realmente, o Charles não tem wrestling. O Charles tem wrestling com jiu-jitsu, é diferenciado. As minhas quedas não são quedas de wrestling, são quedas de wrestling com jiu-jitsu. O meu jiu-jitsu é um jiu-jitsu diferenciado. Então, cara, eu não tenho medo de ficar por baixo. Eu sempre tô um passo à frente, sabe? Sempre querendo fazer coisas novas. Ó, se você pegar na minha última luta, quando eu tô nas cordas do Dan Spora, eu tô afundando a cabeça dele para baixo. porque eu sabia se eu ficasse afundando, quando eu soltasse, ele ia levantar o pescoço, seria mais fácil para encaixar. Eu encaixei o atalhão umas 3-4 vezes e eu encaixava e soltava, porque eu não queria fazer força. Eu sabia que na hora certa ia acontecer. Se você pegar no comecinho, o Soren fala assim, cuidado que ele pode te tombar. Então eu fiquei segurando a mão dele, porque era a única coisa que ele poderia me tombar, era com a mão. Então, tipo, eu já tava antecipando o que, que poderia acontecer, sabe? Eu tava me arrumando na luta. Então, cara, como eu falei, meu jiu-jitsu é diferenciado, meu jiu-jitsu é um do DNA, do macaco de team. Acho que tem que ser respeitado por tudo aquilo que vem sendo feito. E como eu falei, eu tô aprendendo, eu tô evoluindo, eu tô crescendo, sabe? Cada dia que passa, eu aprendo mais, cada dia que cresço. Hoje mesmo, eu tava batendo uma nova proposição, o Cat entrou e falou, mano, eu acho que o caminho é esse, assim, assim, sabe? Aí a gente mudou tudo que a gente tava fazendo e já começamos a fazer como o Cat tinha falado. Então, tipo, as pessoas do lado de fora, eu pergunto, o que, que você acha? Tá bom? Tem que fazer tal coisa? Sabe, eu tô aprendendo. Tipo, eu não nasci sabendo tudo, eu não me acho, sabe? Eu sei que eu posso aprender mais, que eu posso crescer mais, eu vou evoluir cada vez mais. Deus é bom demais.
Charles, ainda nessa questão dos jiu-jitsu, cara, eu lembro que, por exemplo, Demian, Jacaré, Verdun no auge, por exemplo, quando os caras levavam a luta para o chão, a gente, pô, sabia que era meio caminho andado para a vitória, né, cara? E a gente percebia até um certo desespero no adversário, né, quando isso acontecia. Você, pô, o maior finalizador da história da UFC, você já vem sentindo isso, cara? Tipo assim, do seu lado, assim, uma confiança muito grande de que a luta vai acabar assim, quando você leva para o solo, e ao mesmo tempo um certo desespero do teu adversário de querer sair dali de qualquer jeito e voltar para ficar em pé?
De verdade, desespero do adversário, sim. Quando eu chego no corpo a corpo, eu sinto que já está desesperado, já sinto o jeito de respirar completamente diferente. E do meu lado, não. Né? Eu já entendi que o esporte ele cresceu demais, né? Que os adversários eles explodem no jeito, às vezes eles acabam saindo, igual a minha luta com o Michael Chandler, quando eu peguei as costas, que ele pulou para trás, eu estava grampeado com ele ali certo, que ele conseguiu girar e sair. Né? Então, tipo assim, quando eu chego na posição, eu só comemoro, eu só sei que eu tipo, venci quando eu sinto os tapinhas ali. De resto, eu vou até o tempo, sabe? No time, porque às vezes quando você comemora demais, acaba você errando. Então, eu sempre estou com a cabeça no lugar, focado, pensando naquele que eu te falei, naquele plano ali aberto, no que eu posso fazer. Se ele, eu tô com a mão aqui, mas se ele colocar a mão aqui, eu posso fazer isso. Se ele defender dessa forma, eu faço isso. Então, tipo, eu sempre estou 100% naquela linha ali de segmento de plano, para que nada possa dar errado. Eu não fico pensando, eu botei para baixo e acabou, não. Eu sinto sim que quando você chega no corpo a corpo, você bota para baixo, o desespero neles é nítido, acho que todo mundo percebe o jeito de respirar, principalmente se eu não conseguir finalizar ou se eu ficar só abafando, eles levantam completamente morto porque fizeram muita força, porque tipo, ficaram muito nesse time de desespero, eles cansam muito, muito rápido, mas do outro lado eu fico muito tranquilo, esperando a oportunidade de vencer, não fico me achando nem nada do tipo.
Ô Charles, eu estava vendo um tempo atrás o documentário do Michael Jordan na Netflix, e aí é curioso que ele vai falando as coisas da carreira dele, você vê que ele se automotivava, ele estava tão acima de todo mundo, que ele se automotivava com coisas que ninguém percebia. Então, por exemplo, ele está num jogo, o cara, sei lá, tomou a bola dele, e ele não esperava que esse cara fosse tomar, quando o cara passou por ele, o cara deu meio que uma olhadinha, assim, meio rindo. Ele falou, pô, agora eu vou pegar esse cara e vou tomar 10 bolas dele. Ia lá e tomava 10 vezes para mostrar que ele era superior. Então, assim, quem está muito acima, geralmente se automotiva com coisas que quem está do lado de fora, de repente, não percebe. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui, eu vi que o Justin Gaethje tem uma derrota por finalização na carreira dele, que é contra o Khabib Nurmagomedov. Foi o único que conseguiu finalizar ele. Isso seria um ponto de motivação para você, para finalizar ele, de repente, até mais rápido do que o Khabib? Ou isso não passa pela tua cabeça no momento?
Cara, nunca passou isso na minha cabeça, nem nada. Eu não entro lá para, tipo, vou finalizar porque o cara finalizou, vou nocautear porque o cara finalizou, nocauteou. Não, eu chego lá e quero vencer. Eu aprendi na vida que o seguinte, não importa como foi o gol, né? O importante é a vitória. Né? Então, não importa se foi nocaute, se foi finalização, se foi nos pontos, o que vai aparecer no seu sherdog é a vitória. É isso que importa, o cinturão continuar, não importa como vai ser, eu só quero vencer, essa é a real, eu quero vencer esse cara, lógico, conseguindo vencer o quanto antes, a gente não se machucando, a gente pode lutar o quanto antes, né, isso é o mais importante, é vencer.
E essa ideia, que eu vi até você falando em outras entrevistas, que perguntaram para você, pô, teu plano vai ser jogar ele pro chão para acabar, você falou, não, eu vou vou fazer o que eu tiver que fazer. Ou seja, se tiver que ir para trocação, vai para trocação sem problema nenhum.
Cara, de verdade, a gente está falando sobre MMA. A gente não está falando de jiu-jitsu, a gente não está falando de wrestling, a gente não está falando de boxe ou de muay thai. A gente está falando de MMA. Não tem porquê eu falar, não, eu tenho que agarrar esse cara, eu tenho que botar ele para baixo. Não, como eu falei, eu acredito no poder de fogo que eu tenho nas mãos. Sabe? Eu sou um cara completo. Eu não sou mais o cara do jiu-jitsu, sou o cara do MMA. Então a luta não vai começar em pé. Se todo mundo tá achando que eu vou ficar desesperado pra voltar pra baixo, você pode ficar completamente enganado. Como eu falei, eu sou um cara que, mano, sou completo, tanto em pé quanto no chão. Eu acredito demais no poder de fogo de mão que eu tenho. Né? Eu não tenho pressa nenhuma de botar ele pra baixo. Né? Eu quero lutar, eu quero vencer. Vou lutar muito consciente, guarda alta, movimentar a cabeça, coisa que eu não fiz na última luta. Andar pra frente o tempo inteiro. Procurar a vitória. É isso que eu vou fazer, eu vou procurar a vitória.
Fala, Ana.
Bom, beleza, sei que existe o capítulo de Justin Gaethje agora aqui na sua vida, mas querendo já projetar depois da luta, né? Acho que o Khabib, eu acho que não volta mais, todos concordam? Não volta mais mesmo. Eu acho que esse daí é um assunto encerrado. E Conor, é um assunto encerrado?
Ana, é uma luta que eu quero, todo mundo sabe disso, há muito tempo eu peço essa luta, né? Ele estava toda hora pedindo, falando, cogitando. Acho que ele já correu, né? Tá querendo lutar na categoria de cima, falou que querendo na 70 era ruim. Como eu falei, eu luto de 7-7 com ele. Se ele quiser 8-3, eu também luto de 8-3, não tem problema. Pode escolher. Mas é como eu falei esses últimos dias para os meninos, eu não tenho que ficar correndo atrás de ninguém. Né? O campeão sou eu, que tem que correr atrás são eles. Mas com certeza, se aparecer essa oportunidade de uma luta contra o Conor de 7-7, de 8-3, de 70... Com certeza, se ele quisesse, também que era uma coisa boa para fazer. O Donat também não falou. Se eu, como campeão, quisesse essa luta, ele faria. Então, eu já falei em outras entrevistas. É uma luta que eu quero, é uma luta que vai trazer muito dinheiro para mim. Vai aumentar cada vez mais, né, a popularidade no mundo da luta. Então, seria uma coisa muito boa.
Ô Charles, só para arredondar a questão do Gaethje, cara. Você vê alguma coisa em comum no Gaethje em relação aos seus adversários anteriores, cara, principalmente o Chandler e o Dustin Poirier, ou é um cara totalmente diferente por aquelas questões que o Russo falou, né, cara, mão pesada, o cara que tá indo sempre para dentro, tudo, é um adversário totalmente diferente para você?
Eu acho que na realidade cada cara é uma forma, né, Dustin Poirier é um cara que é muito consciente, né, mexe bastante para trabalhar as mãos, os golpes. O Dustin Gaethje é um cara que anda para frente, acredita muito numa mão. Ele é um cara que ele acredita 100% numa mão, né? Ele, todos os golpes que ele joga para matar, né? Michael Chandler é um cara que também anda para frente o tempo inteiro, tem um wrestling bom, volta para baixo. Então, cada um é de uma forma, né? Eu acredito muito que o Dustin Gaethje ele vai vir acreditando muito num golpe só, né? Igual ele falou, ele tem uma oportunidade, então ele vai querer vir 100% em cima dessa oportunidade, né? Que é colocar uma mão em mim. Cara, de verdade, estou completamente focado, bem, cabeça no lugar, felizão, tudo que está acontecendo. Ele tem uma oportunidade, eu tenho, acho que, milhares de oportunidades de coisas de fazer. Acho que sou melhor em pé do que ele, sou muito mais completo, sou muito melhor do que no chão do que ele. Então, dia 7 de maio, como eu falei, mais uma vez a gente vai estar lá para se provar.
Agora, vem cá, Charles. É boato que eu ouvi ou parece que você está treinando aí para, de repente, partir para o... desafiar o Gabriel Medina nas ondas do surf aí, tá começando a pegar um surf aí para tentar, de repente, ser campeão mundial de MMA e também de surf, é isso?
Pô, todo mundo, as pessoas falam bastante, você é louco. Não, pô, eu moro na praia, não sei nadar direito, você é louco, você imagina. Pô, Gabriel Medina, a galera sempre tá mandando mensagem para mim, né, desejando toda a sorte do mundo. Então, pô, isso é muito legal de ver, eu sempre torcendo pela galera também do surf. Você é louco, acho que não chega nem aos pés dos caras. Os caras são monstros naquilo que eles fazem. Acho que cada um tem que ficar no seu lugar, tem que ficar na luta, os caras no surf lá, cada um tem que ficar no seu lugar. Mas seria legal fazer uma gravação com eles, né, aprendendo um pouco, eles também aprendendo. Acho que é bom pro esporte isso, né, a gente fazendo esse mix, sabe, aprendendo um pouco da parte surf, eles aprendendo um pouco do MMA, do jiu-jitsu. Seria um negócio legal.
Mas é bacana isso, né, também? Você foi lá na casa do Neymar, no Réveillon. Então, assim, ter o reconhecimento dos compatriotas que são grandes estrelas no mundo esportivo é bacana e você é um deles.
É como eu falei, é tudo muito bom, é tudo em troca de informações, né? Pô, eu fui lá no Neymar, pô, esses dias a galera do surf mandando mensagem pra mim. Então, tipo, pô, a galera do futebol, né? Então, é tudo a troca de informação. É bom para o esporte. Isso vê o quanto que o esporte vem crescendo, o quanto que isso vem evoluindo, né? Eu venho fazendo agora um trabalho legal com a galera do funk, né? Tá saindo até um set meu com os grandes nomes do funk que vem fazendo. Vai ser irado. Acho que criou daqui mais ou menos um mês, deve sair. Pô, eu acabei de fazer também um videoclipe com um menino, com o Trap Lauer, que também vai fazer, tipo, eles estão fazendo um vídeo muito louco, que, tipo, eu apareço na parte, fazendo a parte de luta, né? Aí tá, como eu falei, tá saindo a parte do meu set também, que é uma música que fala da minha história, né? Pô, vários grandes nomes do funk, né? Que, pô, os caras cantando um pouco, cada um, tipo, colocando um pouco da minha história nesse meio, vai montar um videoclipe muito irado. Então, tipo, é muito bom essas coisas, a gente interage cada vez mais, vem trazendo a galera de um público completamente, a público do funk, da música, para dentro do MMA, o MMA para dentro da música. Então, pô, é a mesma coisa o surf para dentro da luta. E, pô, é legal, cara. Isso vai crescendo, evoluindo cada vez mais. A gente vem levando, aumentando cada vez mais a popularidade do nosso esporte.
Quando que você percebeu...
Fala.
Ô, Charles, só ainda nessa pergunta da Ana. Quando que você percebeu que você saiu dessa bolha do MMA e foi para o mainstream, assim, em geral, cara? Foi com a sua conquista do cinturão... Foi com a primeira defesa ou você acha que já foi um pouquinho antes?
Cara, eu acho que na realidade as coisas já vinham acontecendo, sabe? Já vinha acontecendo de, tipo, eu chegar num lugar e, tipo, ter um cara famoso que eu achava que era meu fã e o cara, ó, o Charles do Bronx aí. Aí eu falava, caraca, mano, o cara sabe quem sou eu. Tipo, sabe, coisas bobas. Pô, depois que se tornou campeão, com certeza as coisas aumentaram. Igual, tipo, quando eu sou embaixador hoje do Corinthians. Pô, quando eu fui no jogo, acabou o jogo, eu pude ir lá dentro do vestiário. Chegou no vestiário, eu tava felizão, tipo, que eu tava lá com os caras, e aí, Charles do Bronx? Pô, então, tipo assim, quando você vê o cara que você é fã, que ele, pô, o cara fala, mano, eu sou seu fã também. Você fala, caraca, mano, sabe? Então, tipo, essas coisas começam a acontecer. Eu chegava em casa e falava com meus pais, com meu primo, falava, mano, tava em tal lugar, o cara sabia o meu nome, sabe quem eu sou. Então, tipo, essas coisas, tipo, parecem bobas, mas é... São coisas que te motivam cada vez mais, sabe? Que faz você crescer cada vez mais. Você às vezes põe na internet. Eu mesmo sou um cara que respondo em tudo. Sou eu que respondo todos nas minhas redes sociais. E aí, tipo, pô, isso demora. Muita gente. Então, tipo, às vezes você tá no seu Instagram e tal. Pô, tem um fã, um homem, uma mulher, não importa. Cara, e tipo, você é fã daquela pessoa e o cara mandou mó textão pra você. Eu mando áudio. Pô, mil desculpas, sou eu que mexo. Milhares de pessoas mandando mensagem. Pô, sou seu fã, tá? Vamos se encontrar, vamos fazer tal coisa. E, pô, então isso é legal. Graças a Deus, Deus vem, tipo, mostrando cada vez mais pra mim o quanto que eu venho crescendo, o quanto que eu venho evoluindo. E eu tô muito feliz com isso.
Quem é teu maior ídolo no Corinthians, Charles?
Eu, de verdade, vou ser bem sincero pra você. Eu já tive muitas pessoas que eu levava como ídolo, sabe? Que eu era 100% fã.
Digo isso até de infância mesmo, isso.
De ver, assim. Só que, de verdade, sabe, você não conhece as pessoas 100%. Você conhece a pessoa ali, vendo jogar, vendo lutar, e eu me arrependi. Tipo, algumas pessoas no mundo da luta eu me tomei muita pancada na cabeça. Então, hoje, de verdade, assim, fã, ídolo que eu sou é meu pai e minha mãe. Esses caras, esses dois, eu sou 100% fã, ídolo. As outras pessoas, eu, pô, eu torço demais, eu fico admirado por tudo que vem fazendo, mas fã mesmo, de verdade, eu sei como que são dentro e fora, né, da casinha. Então, meu pai e minha mãe são as pessoas que eu admiro, que eu sou fã, que eu quero ser, como eu falo muito minha mãe, eu falo assim, quando eu crescer, eu quero ser, se eu for 20%, 10% do que a senhora é, pra mim já tá bom.
Tá bonito.
Vai lá, Ana. Última pergunta, eu já te fiz essa pergunta uma vez, mas eu vou fazer, porque eu sei que ela é sempre uma pergunta do povo, entendeu? É a pergunta do povo, perguntam pra mim, eu fico sem saber, e agora você tá sem óculos aqui, então não sei se você operou ou não. Mas como que você... Não. É, mas os óculos são grossos, quando a gente vê, né? Você usa lente no dia a dia, né?
Não.
Não? Não. Então explica esse fenômeno pra gente.
Ah, ô Ana, vê só. Quando você crê em Deus, quando você tem fé em Deus, as coisas acontecem e as pessoas não entendem, né? Todo mundo sabe, meu óculos, ele é muito grosso. E as pessoas falam assim, pô, nunca te atrapalhou na luta? De verdade, nunca me atrapalhou na luta. Nunca tive, lógico, eu usando sem um óculos, eu tô vendo ali, eu sei que meu nome tá ali, mas eu tô vendo bem pequenininho ali, tipo, meio borrado, sabe? Então, assim, mas na luta nunca me atrapalhou. Então, eu não tenho como falar, me atrapalhou. Eu não posso falar, isso nunca me atrapalhou. Deus é tão bom comigo que nem nesse momento deixa, né? Então, às vezes as pessoas falam, pô, então tá bom, e se você lutasse de óculos, como que seria? Eu falo, pô, então, eu não sei, porque eu sem óculos eu tô fazendo isso que eu tô fazendo, imagina se eu tivesse de óculos. Né? Então, assim, graças a Deus, Deus é tão bom na minha vida que nunca deixou atrapalhar, né? Eu até brinco com as pessoas, eu falo assim, olha, o que acontece é o seguinte, no momento que eu tô vendo três, eu tô batendo no do meio, tô dando certo. Um vai ser quando eu ver quatro. Então, tipo, pô, de verdade, Deus é tão bom na minha vida. Eu creio que, Aninha, que eu fui escolhido por Deus para fazer história, para poder falar do nome dele, para poder mostrar para a comunidade, para as pessoas, que o moleque que veio de baixo, né? Você conhece a minha história milhares de vezes, você sabe já disso. O moleque que veio de baixo pode crescer na vida, pode evoluir na vida. Pô, eu morava no fundo da casa da minha avó, eu não tinha uma bicicleta para andar. Né? E quando eu falo no mundo que eu morava no fundo da casa da minha avó, isso não é tipo achando ruim, não, porque até hoje eu vou lá na casa da minha avó e às vezes eu quero ir no fundo da casa da minha avó porque eu me arrepia todo para poder lembrar de tudo que eu passei, poder ver e olha onde que eu moro hoje, olha tudo que eu tenho hoje, né? Então, não é porque o Charles é bom, não, é porque Deus é bom, né? Então, a gente tem que ser grato a Deus a todos os momentos, a todos os dias, ao nosso levantar, ao nosso respirar, ao nosso dormir, porque se não for ele, nada na vida acontece. Então, pô, eu venho crescendo todos os dias, eu venho conquistando coisas todos os dias. Aquilo que eu sonho num dia, no outro dia acontece, então eu só tenho gratidão.
Acho que quero agradecer muito a tua presença aqui mais uma vez. A gente tem dado sorte para você. Toda vez que você fala com a gente aqui, você vai lá e ganha a luta seguinte. Então, vamos continuar com essa pegada. Boa sorte no UFC 274, obrigado, dia 7 de maio. Charles do Bronx faz a luta principal contra o Justin Gaethje, fazendo sua segunda defesa de cinturão do peso leve do UFC. Cara, muito boa sorte, que tudo dê certo para você. Estamos aqui sempre na contenção aqui. Estamos sempre acompanhando, noticiando da melhor maneira possível, cara. Muito boa sorte para você, muito obrigado pela presença.
Deus abençoe vocês aí, vamos com tudo, dia 7 de maio, meter a porrada e é isso. Aninha, aproveita seu aniversário aí, tamo junto.
Obrigada, beijo.
Beijo, gente, fica com Deus.
Valeu, obrigado, cara.
Valeu.
Tá aí, então, o nosso Charles do Bronx batendo papo com a gente sobre a próxima luta dele, que é contra o Justin Gaethje. A gente falou aqui, UFC 274, dia 7 de maio, luta principal do evento lá em Phoenix, casa do Justin Gaethje. A gente vai acompanhar tudo direitinho aqui, você vai ver no combate também, ler tudo sobre o evento no combate.com. A gente vai falar agora rapidinho, amigos, do UFC Londres, que passou no último sábado, que, pô, evento histórico, acho que tirou um pouco da nhaca da Anaíssa, de eventos com a Anaíssa, as lutas sempre acabam em decisão. Dessa vez não foi bem assim, foram 12 lutas, 9 finalizações ou nocaute, sendo 7 no primeiro round. Anaíssa, o que você achou desse evento? Como é que foi para você? E o que te chamou mais atenção nesse evento lá em Londres, na volta do UFC à Inglaterra, depois de quase 3 anos? Né?
Maravilhoso, né? Primeiro que foi de tarde.
É isso.
Segundo que a gente saiu cedo, entendeu? Tudo tem mais brincadeiras à parte. Não é à toa que pela primeira vez na história da Noite distribuiu 9 bônus. Realmente foi um evento, né, que as mesmas lutas que foram para a decisão foram lutas muito movimentadas, né, muita coisa acontecendo ali, né, até as reviravoltas, eu acho, que foram muito interessantes. Se eu não me engano, a gente vai falar sobre, mais especificamente, né, sobre a luta principal e a luta do... Como é que era a musiquinha, Rússia, que eu te perguntei?
Oh, Paddy the Body...
E é isso, então eu acho que quem mais me chamou a atenção, né, o nocaute da Molly McMahon em cima da brasileira, né, foi realmente ali, a Molly McMahon fez um jogo muito, muito bom, achei, né, muito diferença ali de altura e envergadura, e a Molly McMahon foi muito certeira, eu acho, na decisão estratégica dela, e foi um nocaute muito bonito, né? Foi um nocaute, assim, bem plástico, daqueles de highlights de início de evento. E aí eu vou deixar com você, para você falar do novo garoto de sensação, que eu sei que você adora, entendeu? Quando tem um garoto bem com hype, que chega falando, se achando, vai, toca daí, Rose.
Geralmente essa rapaziada não dura muito, né, Gleison? Geralmente o pessoal chega falando, tem um ou outro aí que vai um pouquinho mais à frente, Conor McGregor, mais um ou outro, o resto, meu amigo, ó, fala pra caramba, chega na hora que o bicho pega, eles dão aquela afundada. Queria saber de vocês primeiro, antes de eu falar dele, eu vou falar dele, que eu tenho bastante coisa para falar dele, mas quero saber, Gleison, qual foi o grande momento desse evento para você, desses tantos aí que a gente viu, qual foi o que você destacou mais aí?
Ô, Rússio, eu vou de maneira geral, cara. Eu vou falar que o clima do evento mesmo, né, cara? A gente, pô, quem acompanhou as primeiras edições do UFC no Brasil, certamente vai lembrar um pouco, né, cara, daquela atmosfera, né? Eu acho até que isso até é meio que um doping positivo para os lutadores, né, cara? Porque, cara, realmente empurra mesmo, cara, os lutadores. Então você vê algumas viradas, alguns caras, pô, lutando mais do que o normal, né, cara? Acima do normal, assim, a qualidade técnica dos lutadores mesmo, porque a torcida faz essa diferença, né, cara? A gente viu um evento na Irlanda, um evento como esse na Inglaterra, que os principais destaques são os ingleses mesmo, né, cara? Então, assim, isso acaba justificando toda essa empolgação que o Dana White teve após o evento, né, cara? A gente lembra que Dana White ficou da mesma maneira quando teve os primeiros UFCs aqui no Rio, ele ficava assim quando tinha evento no Canadá, então eu acho que faz todo sentido...
Na Irlanda, né, quando foi?
Esse evento, assim, né, cara, ele realmente, cara, ele contagia, né, cara? Eu fico imaginando um lutador local com essa energia toda dentro de um evento, dentro de uma luta, né, cara? Então, assim, é muito difícil você... Deve ser muito difícil você lidar com uma torcida contra desse jeito. E aí, a gente voltando um pouco na nossa história, né, cara? Aí você relembra os feitos do Minotauro, por exemplo, lutando com o Randy Couture lá na casa do Randy Couture, o Anderson lutando com o Sonnen. Os brasileiros têm mais esse costume, né, cara, de lutar contra a torcida totalmente inflamada, né, cara? E isso, quando é ao contrário, geralmente não dá bom, não. A gente lembra, por exemplo, a primeira edição do UFC no Rio, que só um brasileiro perdeu, né, cara? Que foi o Banha. O resto, todos os brasileiros ganharam, muito impulsionados pela torcida. Isso faz muita diferença, eu acho que foi o grande destaque desse UFC de Londres.
Para mim, o destacão mesmo, na verdade, foram os dois nocautes que levaram os derrotados à inconsciência, né? Tanto a Molly McCann com a Luana Dredd, que até, né, o Dana falou sobre isso, pô, incomum uma mulher nocautear, assim não é tão incomum assim, mas realmente não é normal, não acontece toda hora. A gente lembra que a Jéssica Batistaca contra a Carolina Kowalkiewicz, você vê a Amanda Nunes contra a Chrissy Borg, Ronda Rousey contra a Beth Correia, né, a Holly Holm contra a Beth Correia, você vai lembrar de algumas, mas não é toda hora que você vê uma mulher nocauteando como a Molly McCann nocauteou, levando a Luana Dredd à inconsciência com uma cotovelada giratória. Então, realmente, um nocaute espetacular. E ela é uma lutadora, né, que chama muito para ela, ela é, pô, vibrante para caramba, tem a cara que a galera gosta, que a galera que gosta de luta, que gosta de MMA, curte. E também o Ilia Topuria, em cima do Jai Herbert, o único inglês que perdeu no card principal. E esse Ilia Topuria, meu irmão, o cara é um monstro. Porque o chute que ele levou na cara, caindo sentado, se recuperou para nocautear daquele jeito, com uma combinaçãozinha de golpe na linha de cintura e depois uma bomba de direito, o Herbert caiu duro no chão. Então, assim, para mim, esses dois foram as duas vezes que eu levantei. Estava fazendo evento de casa, né? Estava em home office, as duas que eu fiquei em pé, que foram inacreditáveis, assim. Fora todos os outros grandes bons momentos, né? O evento foi realmente, como o Gleidson falou, muito bom. Aqueles eventos que você vai lembrar durante muito, muito tempo. Você fala, pô, um evento bom. Ah, você vai lembrar o UFC Londres. Tem gente dizendo que é o evento não numerado, o melhor evento não numerado de todos os tempos do UFC. Ou está entre os cinco. E eu não duvido, não. É bem capaz de ser mesmo. Ana, o grande momento para você já falou? Foi algum desses que você citou? Teve algum que te chamou realmente? Um que te chamou muita atenção?
Não. O nocaute da Molly, né? Me chamou muita atenção. A finalização, né, do Aspinall, eu acho que, assim... A luta como um todo, né? É um garoto que realmente deve ter, eu acho que ele era top 6, né? Vai entrar aí no top 5 e é um cara que a qualquer momento acho que a gente vai ver disputando um título na categoria dos pesos pesados. Acho que ele valorizou muito a vitória dele, da forma como ele lutou, do jeito, né, que ele finalizou ali o Volkov, um cara super experiente, muito maior, quer dizer, não tão maior assim em relação ao próprio Aspinall, mas maior. Ele achou brechas, achou o caminho, tanto na parte em pé, quando ele conseguiu, né? Acho que ele mostrou muita versatilidade, que é uma coisa que, para a categoria dos pesados, é uma coisa que faz muita diferença, né? Você ser um cara que você transita bem, tanto na parte em pé quanto na parte da transição de queda e no chão. Ele me pareceu um lutador bem mais completo do que muitos pesos pesados que estão por aí no topo. Então, acho que é um cara que para a gente realmente ficar de olho. Mas eu quero falar do Paddy. Mas eu vou passar para o Gleidson e aí o Gleidson vai passar para você começar falando do Paddy, entendeu?
Vou falar. Só vou falar antes que o Aspinall, o que mais me chama a atenção dele é a velocidade. Ele é um cara muito ágil para o tamanho dele, para a categoria. Parece que ele é um meio pesado que está lutando ali entre os pesados. Só que ele é um cara, pô, ele bateu 114 quilos. É um cara grande, 1,90, 90 e pouco de altura, 114 quilos, só que atlético. Ele está nessa nova geração de pesos pesados atléticos, né? Acabaram, estão acabando os pesos pesados gordinhos, estão ficando os pesos pesados mais atléticos. E esse cara, não tenho dúvida que ele vai disputar o cinturão. Ele mesmo, até achei legal que ele mesmo falou, né, Gleison, que ele não quer por agora. Acho que ele precisa de mais experiência. E ele desafiou um cara que eu achei, pô, cirúrgico, que é o Taito Ivassas, que, é um gordinho, mas é um gordinho com a mão de tijolo e rápido, apesar de ser, não ser tão atlético. É um cara que tem uma velocidade de golpe muito absurda. Então, acho que vai ser, se for essa próxima luta dele, acho que vai ser um lutão, né, cara?
Concordo, acho que ele foi cirúrgico, o Russo. É bom, né, cara, ele ter essa consciência para não se emocionar, né, cara? O cara pode ter uma grande vitória dessa, já desafia alguém lá de cima, já desafia o campeão. E se eu não me engano, cara, ele era o 11º do ranking, o 6º era o Volkov. Então ele vai dar uma corrida muito, vai ter um salto muito bom.
Vai chegar no top 5 com certeza, né?
Vai ter um salto muito bom no ranking, né, cara? Vai ser divulgado aí durante, deve estar sendo divulgado agora durante a nossa gravação, ou amanhã no máximo e tudo. Então, assim, ele realmente deu um salto bem grande nessa categoria. Eu acho que sim, depois do Tuivasa, vencendo o Tuivasa é mais uma e o cinturão. Não sei se o UFC vai ter aquele cuidado de fazer lutas bem casadas para ele, ou vai dar um adversário que é uma roubada ali para segurar um pouco o ímpeto, mas concordo, acho que ele tem grandes condições de chegar ao título, tá? Chegar à disputa de título, né, cara? Que aí você chegando ao Francis Ngannou, sabe, John Jones está aí no caminho, Miocic e tudo mais, é outra história. Mas condições para chegar lá no bolo, com certeza ele tem.
E é um bom nome, né, para aquecer o mercado europeu. Assim, então, né, no momento em que você coloca um cara, imagina, o europeu campeão peso pesado, eu acho que, né, depois dessa recepção do UFC Londres, eu acho que talvez eles olhem realmente com mais carinho ainda pelo potencial que ele tem, além disso tudo que a gente falou como qualidade técnica, pelo potencial até de venda que ele tem, né? De mercado.
Não, e a Inglaterra... Fala.
Não, só para esse ponto que a Ana levantou, a gente tem, por exemplo, o Dana prometendo uma edição do UFC na França esse ano, né, cara? Uhum. Talvez uma luta dele contra o Cyril Gane, que acabou de perder a disputa de cinturão, vai ficar ali meio que no limbo, talvez faça até sentido, porque o Gane talvez não vai ser o cara que vai recepcionar o John Jones, né? Provável que seja o Miocic. Não vai lutar pelo cinturão, acabou de perder para o Francis Ngannou. Então, talvez faça sentido uma luta assim para o UFC acelerar o Aspinall ou então botar o Gane de volta para o jogo. De repente em Paris, você sabe, né? Porque o Gane talvez seja uma peça para o UFC em Paris.
E seria um lutaço, né? Quer dizer, dois europeus, sendo um francês em casa contra um grande nome inglês. E a gente lembra aqui que os ingleses, né, no boxe, eles têm uma tradição boa de pesos pesados. Você vai lembrar aí o Frank Bruno, que lutou com o Mike Tyson, você tem aí o Tyson Fury, que é, pô, hoje o grande nome dos pesos pesados é inglês, então a gente tem isso, vamos falar muitos outros, então eles têm uma tradição e chegou o peso pesado inglês aí, em condições, de repente, de ser campeão. Aí, imagino, se ele pegar o Tuivasa e passar, provavelmente ele vai pegar o Gane ou o Miocic, que o John Jones vai, de repente, disputar o cinturão com o outro. E aí ele, o vencedor disso, né, unifica, de repente, ou espera o Ngannou voltar. Mas eu acho que o caminho do Aspinall tá muito claro aí, de daqui a pouquinho tá disputando o cinturão. E aí vamos falar, dona Anaís, do nosso Paddy Pimblett, o presepeiro da vez no UFC. Minha opinião, ó, ganhou bem a primeira luta dele contra o brasileiro, lembra o nome dele agora?
Vendramini.
O Luiz Vendramini, e agora contra o Rodrigo Caçula Vargas. Acho que o hype é exageradíssimo. Com todo respeito ao Vendramini e ao Vargas, são lutadores que não estão ali, estão na metade para baixo, né, da categoria. E o Pimblett está com esse hype absurdo. Tudo bem, ganhou bem do Vendramini, tomou sufoco do Vendramini e depois conseguiu virar a luta. Agora com o Vargas, tomou um sufoquinho também menor que com o Vendramini, mas conseguiu também virar. Só que são lutadores que não estão ali no topo. Então esse hype todo em cima do presepeiro do Paddy Pimblett, para mim, é exageradíssimo. Eu acho que se ele pegar um top 15, não vou falar top 10 não, um top 15, entre o 11 e o 15 da categoria, vai tomar sufoco. E é bem possível que perca a luta. E é por isso que acho que não estão dando para ele. de cara. Mas tá fazendo, tá bom, tá chegando agora, fez duas lutinhas, não sei o quê. Vamos ver a próxima. Vão dar carne assada ou vou botar um osso no meio dessa carne aí? Não sei, mas o que eu acho, e já vou dizer que eu torço contra logo de cara, não adianta não, torço contra qualquer presepeiro. Sempre torcida, né?
O que, ele fez que... tanto de presepice? Quais são as presepices?
Mais presepado do que ele presepada. Faz, entrando.
Presepada.
Presepada, entrando. Fala de todo mundo, aí dança, aí rebola, aí não sei o quê. Meu irmão, quer ser chacrete? Tá tudo certo. Mas, na boa, eu acho que ele tem que comer muito feijão com arroz. Eu tô falando que é o novo McGregor, cara. Peraí.
Não, ele falou que ele é maior que o McGregor.
Pois é. Então,
que ele tem potencial para ser maior que o McGregor.
É a Fabriquinha Monstros S.A., né? Está produzindo, está fazendo um novo monstro. Está criando outro monstro. Mas esse monstro, igual a alguns que a gente viu por aí, esse monstro aí está doidinho para pisar na casca de banana e capotar. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu não acho essa Coca-Cola toda, não, cara.
Você acha que está mais para seis North Cuts do que para Conor McGregor?
Ah, tá. Mas longe. Não apresentou nada que foi, olha, vou te falar, não apresentou nada que chegasse perto do McGregor. Está muito mais perto do Sage Northcutt. Concordo, concordo. É o Sage inglês.
É aquela que questão acham, do UFC saber trabalhar com ele, né, Russo? É, assim, a gente não tem muitos elementos mesmo para falar que o cara é o novo McGregor. Né? O cara está na segunda luta, pegou dois caras que não estão nem ranqueados. É, mas realmente está fazendo o marketing dele, a torcida inglesa comprou barulho e tudo mais.
Comprou o barulho e comprou a peruca, tá?
Exato, virou um...
Você tá doido por essa peruca, carnaval do ano que vem.
Mas eu gosto da presepada.
Eu gosto. Ana Pimblett na rua. Eu te mandei uma foto lá, você viu, né? Depois você viu. Os irmãos lá, nossa senhora.
Se o UFC fizer outro evento em Londres esse ano, como a Dana falou que pode fazer, Russo, eu acho que é segurar esse cara para lutar mais uma vez lá, seguindo esse hype dele aí o máximo possível. E aí, cirurgicamente, vai dando um adversário um pouquinho melhor, um cara do top 15 ali e tudo mais, para testar não só o potencial, mas também para manter esse hype dele ali, porque isso é ótimo para o UFC, né, cara? É, realmente ele mexe com a torcida, faz o barulho dele e tudo mais, mas aí já cantar de novo o McGregor se emociona.
Vou só falar, né? por que é o presepeiro, é presepeiro e só presepeiro. Na semana da luta, teve ali uma confusão dele com o Ilia Topuria, que ele andou falando que o Geo... Por isso que ele deu uma postagem, por isso que os russos passaram por cima dos georgianos, os georgianos são tudo isso e aquilo, falou mal pra caramba. O Topuria, ele é georgiano naturalizado, é espanhol, ou é filho de georgianos nascido na Espanha, não sei muito bem. Mas o cara não engoliu isso aí. E realmente é um assunto muito delicado, porque os russos massacraram a Geórgia, teve uma opção de gente morta, parentes dele, inclusive, segundo ele. Encontraram, Topuria partiu para dentro dele. Beleza. Terminou o evento. Topuria tratorizou o Jai Herbert lá e o Pimblett ganhou do Vargas. Qual foi a pergunta óbvia na coletiva de imprensa? E aí? E a luta com Topuria? Resposta do presepeiro. Não, 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 não. Já, agora, não, espera. Quero um top 15. Só que o Topuria não é top 15. Não, 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 mentira, não vou assinar com top 15 enquanto não aumentarem meu salário. Só que o Topuria não é top 15 ainda, não está nem no ranking. E aí, bonitão, por que não pega? Pô, podia falar, não, agora é questão de honra, vou com ele. Já ia ganhar mais meu respeito. O que ele está querendo? Aquela carne assada, né, bem amanteigada, né, não precisa nem de faca, só pega o garfinho, ó, vai tirando. Ah, na boa, esse aí, esquece, para mim, a queda vai ser bonita.
É, isso a gente vê muito. Hoje eu queria comparar com outro lutador do Bellator, no caso, né, que é o Michael Page, né, cara? O Michael Page hoje em dia já conquistou vitórias importantes e tudo, mas o seu Bellator tratou o Michael Page com muito carinho, né, cara, no começo ali. Passou várias lutas enfrentando adversários que o jogo casava e tudo mais, ele fazia as graças dele e criou-se um hype muito grande, né? Hoje em dia eu acho que já é um cara... É mais reconhecido, né, cara? Mais encascorado e tudo mais. Mas talvez seja o caminho que o UFC deva fazer para se quiser manter o pad ali por cima assim, nos próximos anos, para não queimar o cara antes do que deve.
É verdade, concordo contigo. Eu acho que a comparação foi muito boa mesmo. Mas vamos ver se ele vai conseguir ter as vitórias consagradoras aí, ó, vitórias realmente muito boas. Eu estou duvidando, mas vamos ver o que acontece. E vamos falar um pouquinho da Luana Andrade, como a gente já falou agora, ela acabou perdendo para a Molly McCann, tomou um nocaute muito duro, né? Brasileira, para mim, parecia estar num ritmo muito abaixo da Molly. A Molly entrou no 220 e a Luana parecia ter entrado no 55, assim, sabe? Metade do 110 ali para... pegando no tranco. E a Molly meio que engoliu ela na velocidade, na disposição, encurralando, botando um boxe muito forte, golpeando muito. E a Luana, pô, sofreu muito os dois primeiros rounds. No terceiro, ela começou a tentar acelerar um pouquinho mais. A luta já estava por pontos praticamente perdida. Ela tomou bastante desvantagem nos dois rounds. E aí tomou aquele nocaute devastador, né? Nocaute com a cotovelada giratória. O que vocês acharam da luta? E se a Luana realmente está aí... qual seria o caminho para ela se recuperar para as próximas lutas, Ana?
Concordo com você. Também senti a Luana ali mais lenta, sem muito time. Não sei se teve algum problema no corte de peso. Eu senti ela realmente assim, sem conseguir achar ali a distância... Parece que ela não se encontrou naquela luta, ela não entrou para lutar. Acho que faltou alguma coisa contra uma outra lutadora que veio com uma pressão muito grande o tempo todo, né? Não se intimidando. E aí eu acho que complica, né? Complicam mais as coisas ainda quando você já vai sendo pressionado, né? Você não entrou na luta no primeiro round, você não entrou na luta no segundo round. Aí você vai para o terceiro round tendo que pegar a responsabilidade de vencer por um nocaute ou uma finalização e ainda não estando entrando com a torcida, eu acho que assim, combinação de fatores que fez com que a Luana realmente não lutasse, assim, né? Para mim,
se achasse na luta, né?
Não se encontrou. Faz parte, né? É esporte, é luta. Tem dias que vai acontecer isso mesmo, tem dias que, né, que você vai se achar, tem outros dias que não. Acho que não é nada que põe em alerta, entendeu? Assim, meu Deus e tal. Acho que tem que sentar, rever. Não sei, novamente, se teve alguma coisa em corte de peso, porque por conta do lance da velocidade, né? Me pareceu que pode, de repente, ter tido alguma coisa na recuperação, não sei. Enfim, mas acho que sim, foi uma derrota... E foi uma derrota, né, que deixou todo mundo preocupado até pelo nocaute. Ela caiu de olho aberto ali, né? Foi uma cena muito forte na hora. Ela já postou nas redes sociais, está tudo certo, está tudo bem. E é isso, parte para a próxima.
É isso. Cleiton, alguma coisa a acrescentar?
Eu acho que foi muito essa questão da torcida também, Rússio. Questão da Molly, né, cara? Assim, veio acelerada porque ela comprou o barulho da torcida ali e veio empurrada mesmo. Eu não sei o quanto isso possa ter influenciado o desempenho da Luana, mas certamente a Molly foi embalada pela torcida, e eu realmente acho que isso faz muita diferença para um lutador ali na hora. Se ele compra esse barulho, se empolga e tudo mais, vai para cima mesmo, né? Então, pelo menos o lado da Molly, eu acho que teve bastante isso, assim, essa empolgação com a torcida fez ela entrar em outro ritmo para essa luta.
É verdade. Fechamos aí o assunto UFC Londres, vamos partir agora para o nosso terceiro e último assunto da semana, o UFC Blades versus Dal Couch, que acontece no próximo sábado, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, o card preliminar, o principal às 8 horas da noite, o combate transmite o evento na íntegra e com exclusividade, Sport TV3 e combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar, e o site acompanha o evento todo em tempo real. Tem ainda como luta principal Curtis Blades e Chris Dal Couch. Amigo, vocês esperam que esse evento vá ser, assim, minimamente parecido com o de Londres? Ou vai voltar aquele clima normal de bons eventos do UFC? Mas é aquilo, né? Evento lá em Columbus, nos Estados Unidos, não vai ser no UFC, no UFC Apex, vai ser em Columbus, vai ser numa arena. Mas acho que esse clima aí não está muito a cara, não, né?
Ô, Russo, eu torço bastante para que seja, porque esse evento está no meu plantão. Então, confesso que eu torço de coração, cara, para ser um bom evento, cara. Eu acho que tem boas lutas, sim. Assim, às vezes a gente está esperando né, que seja um eventinho meio arrastado e tudo, a gente acaba se surpreendendo, né, cara? Essa questão da volta da torcida, né, cara, fazer o evento fora ali do Apex, talvez possa mexer bastante com os lutadores, né, cara? Porque, cara, vem e vai, o lutador pode querer melhorar, a torcida incentiva,
termômetro,
o cara pode se empolgar. Então, assim, realmente a torcida faz bastante diferença, né? Influencia um pouco assim no clima do evento. Então, assim, realmente, não sei se vai ser tão bom quanto Londres, mas certamente tem potencial para ser melhor do que aqueles eventos fechados lá que o UFC andou fazendo.
E luta principal, Anaísa? Curtis Blaydes e Chris Dal Caos. O que você acha dessa luta?
Mais uma luta aí, né, pra gente ficar nessa categoria. Eu acho que, assim, o peso pesado com essa declaração do Dana essa semana sobre o John Jones, querendo iludir meu pobre coraçãozinho, entendeu? Mas eu acho que liga um alerta para todas as lutas no peso pesado de ranqueados, a gente tem que prestar atenção, né? Justamente por você não ter muita gente, talvez seja a divisão entre os homens com o menor número de atletas, não sei. Provavelmente é, né?
Provavelmente.
Então é isso, é uma vitória em cima de um nome que, como o Curtis Blaydes, por exemplo, já coloca, né? Eu acho que vai dar Curtis Blaydes, tá? Eu acho que o Curtis Blaydes vence esse combate. Mas eu digo assim, qualquer vitória contra um cara que já tenha disputado o cinturão, que já tenha chegado mais nas cabeças, que já tenha tido um nome maior, que foi o caso, como a gente falou, do Tomás do Aspinall, entendeu? Né? Venceu o Volkov bem, mostrando as armas. Então, se você já dispara lá para dentro do bololô dos pesos pesados.
E o estilo do Blaydes é um estilo que é muito difícil de você conseguir encarar, né, Blaydes? Só que ele é um wrestling muito bom, um cara longo, leva para o chão, sabe o que fazer no chão, está bem experiente dentro do evento. Quer dizer, eu acho que ele leva muita vantagem em cima do Dal Caos, que vem do nocaute aí contra o amigo
Derek da Lewis.
Derek Lewis. Exatamente. Então ele vem tendo que se recuperar. Eu acho que o Blaydes é, pô, franco favorito nessa luta.
Também acho que ele é bem favorito. Essa questão do wrestling deve fazer bastante diferença. Eu acho que tem sim um nível... Eu acho que há uma diferença boa entre os dois ali para justificar esse favoritismo. Assim, acho que foi uma luta bem casada com o Blaydes. Acho que tem tudo para sair vencedor. Se eu não me engano, os dois vêm de derrota para o Derek Lewis, né, cara? Posso estar enganado aqui de cabeça, mas...
Acho que a última luta do Blaydes foi derrota para o Lewis também. Verdade.
Então, assim, são dois caras que não devem gostar muito do Derek Lewis, né? E é bom para dar uma retomada ali na carreira dos dois. Eu também concordo com vocês. Para mim, o Blaydes é bem favorito nesse combate, assim, mas é bem favorito mesmo, né? Não
sei se o Blaydes ganhou do Jairzinho na última luta.
Ah, verdade. Tem razão.
Então, a luta meio chata, não foi?
Cara, eu vou te falar que eu nem lembro dessa luta, para te dizer bem a verdade. Eu ia ter que pesquisar aqui, eu não lembro direito.
Bom,
mas
eu
provavelmente já existe ter feito umas lutas chatas ultimamente mesmo. E de brasileiros, temos quatro brasileiros nesse evento, né? Jennifer Maia, Carol Rosa, Matheus Nicolau e Bruno Souza. Três brasileiros abrindo o evento, Bruno Souza enfrentando Luiz Saldanha, Bruno Souza vem de derrota. Matheus Nicolau contra o David Dvorak, essa luta aí, não sei como que ela está sendo a segunda do card preliminar, porque é uma luta excelente no peso mosca. Também no peso mosca feminino, a Jennifer Maia contra a Manon Fiorot, outra luta que não sei por que caiu tanto, vai ser logo das primeiras aí. E um pouquinho mais para frente, duas lutas depois da Jennifer Maia, vem a Carol Rosa, que enfrenta a Sarah McMahon. Tem alguma dessas lutas aí que vocês estejam mais curiosos para ver? Olha lá, Ana.
Eu conversei com a Jennifer na semana passada, né? Eu acho que é um casamento muito interessante. A atleta que ela vai enfrentar é uma atleta muito técnica. A Jennifer, eu acredito que vai ser uma luta, uma porradaria ali, né? Realmente. E, de novo, e aí eu não estou sendo repetitiva, gente, mas é porque essa divisão também é algo que a gente vai ter a Valentina contra a Tayla, né? Que é, hein?
Não sei. Jenny Tyler é mais para frente. Vou descobrir aqui para você. Vai falando que eu
vou descobrir. É mais para frente. Mas a Jennifer, né, sendo aquela atleta que enfrentou a Valentina, venceu um round, né, foi quem levou mais perigo a Valentina. Então, pegando, né, a francesa que tem uma grife ali no nome que ela traz e tudo mais, eu acho que uma boa vitória convincente, mostrando, né, porque a Jennifer, eu acho que ela tem mais armas, eu acho que ela é mais completa do que a adversária dela. Eu acho que é um bom showcase, né? Bom para você mostrar e daqui a pouquinho já voltar, tá rumo ao título.
A Valentina Shevchenko e a Tayla Santos é o co-main event do dia do UFC 275, dia 11 de junho. O main event é o Glover contra o Jiří Procházka. Gleison, você, qual a luta que você está mais curioso para ver dos brasileiros?
O Russo, eu acho que o UFC deu três grandes roubadas para os brasileiros essa semana, cara. As lutas do Matheus Nicolau, a da Jennifer e a da Carol são lutas bem difíceis, cara. Especialmente a da Jennifer, que eu acho que não é uma luta muito boa para ela. São três bons combates ali. Não sei se o Brasil vai sair com um saldo positivo desse evento, não. Mas são três lutas bem difíceis. A Sarah McMahon é bem experiente, né, cara? Pode, não sei ainda quanto ela tem de vitalidade ali para botar o ritmo dela para ganhar da Carol. Acho que vai ser uma luta difícil. A Jennifer também vai pegar uma pedreira. O Matheus Nicolau, como você disse, não é uma luta para estar ali abrindo evento, né, cara? É uma luta ali, especialmente ali para um card não numerado. É uma luta que merecia um pouco mais de destaque. Então, acho que esses três vão pegar grandes pedreiras ali e vale ficar de olho aí nos três combates.
É, eu também acho. Acho que a luta da Jennifer é muito difícil. A Manon Fiorot é uma trocadora excelente. A Jennifer é muito boa também, mas acho que a Manon Fiorot está numa fase difícil de encarar. O Matheus Nicolau vai encarar também o David Dvorak, 23, se eu não me engano. 20 vitórias, só 3 derrotas na carreira. O cara também duríssimo. Acho que vem de 17 vitórias seguidas, uma coisa assim. Está numa fase gigantesca. Claro, não estou em outros eventos, no UFC tem menos lutas. E o Bruno Souza vai encarar o Luiz Saldanha também, lutador chato. E a Carol Rosa vai pegar a medalhista de prata de wrestling, a Sarah McMahon. Tá bom que aconteceu há muito tempo a medalha dela, mas mesmo assim é uma lutadora laureada na luta agarrada. Então, não sei não se vamos sair daí com 4 derrotas. É um cenário bem provável. Tomara que não, mas é possível que aconteça. A luta que eu mais quero ver é do Matheus Nicolau contra o David Dvorak, que acho que vai ser a luta mais movimentada aí dos brasileiros. Porque o Nicolau também está muito bem, então acho que vai dar uma luta bem equilibrada, bem boa contra o americano. A gente lembra que o UFC Blades versus Dal Causa acontece no próximo sábado, dia 26 de março, a partir das 5 horas da tarde, horário de Brasília, o card preliminar, card principal, às 8 da noite, o Combate transmite o evento na íntegra, o Sport TV 3 e o Combate.com transmitem as duas primeiras lutas e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. A gente vai rapidinho aqui para os destaques da semana, começando com todos os destaques da semana são do UFC Londres, que passou agora. A gente lembra que, se você quiser ver como foram essas lutas, vai lá na nota sobre o podcast no Combate.com, tem lá um videozinho com os melhores momentos do evento, estão todos os nossos destaques lá também. Nocaute da semana, amigos, Molly McKenna em cima da Luana Dredd, Arnold Allen em cima do Dan Hooker ou Ilia Topuria em cima do Jai Herbert? Leidson, teu voto.
Eu vou de Molly McKenna, Russ. Aquela cotovelada, aquela giratória ali que ela deu, realmente foi bem impressionante, um nocaute bem brutal, bem violento mesmo. Acho que vale o nocaute da semana.
Ana.
Também, Molly McKenna.
Então é unanimidade, Molly McKenna. Nocaute da semana em cima da Luana Dredd. Finalização da semana também as três do UFC Londres. Tom Aspinall em cima do Alexander Volkov, Paddy the Body, Pimblett em cima do Rodrigo Caçula Vargas ou Paul Craig em cima do Nikita Krylov. Vai lá, Ana. Já sei que você vai votar. Tenho certeza que você vai votar.
A razão me faz querer votar no Tom Aspinall, mas eu vou votar em Paddy, my new buddy.
Que vergonha. Vai você, Gleides.
Russo, no Aspinall eu não vou votar, não. Eu achei, todo respeito ao Volkov, achei uma finalização bem basicona ali, difícil. Pro cara ser pego nessa finalização. Assim, tem toda a questão da posição do momento e tudo mais ali, né, cara? Então, sem tirar os méritos do Aspinall, a finalização até um pouco simples demais, né, cara? Eu fico entre o Paddy e o Paul Craig. Vou no Paul Craig só para deixar para você decidir essa aí.
Não, tá decidido. Paul Craig, triângulo em cima do Krylov. Paul Craig, cara, que assim, essa finalização, é uma finalização até pô, relativamente comum, mas a forma como ele conseguiu, ele estava tomando sufoco do Nikita Krylov embaixo, estava ali brigando, tentando, a velocidade com que ele encaixou o triângulo, a perna esquerda.
Mas o Perry também.
Hã?
O sufoco também estava tomando.
Não, mas eu não estou falando, o sufoco existiu, beleza, mas estou falando assim, a qualidade da finalização do Paul Craig, a velocidade com que ele conseguiu encaixar a perna esquerda para montar o triângulo no pescoço do Krylov foi muito boa. Foi muito boa. E ele vem aí finalizando todo mundo. Acho que está com 6 finalizações no UFC, o escocês. É um cara que pô, não faz luta ruim. Sempre a luta dele é interessante, é legal, é movimentada. E eu acho que foi uma finalização melhor. Concordo com o Leison em tudo. Assim, acho que o Aspinall conseguiu uma finalização basicona. E achei que depois, contra o Volkov, né, tomar essa finalização. E o Pimblett pegou o casulo ali e fez a presepada dele. Mas o Craig não. Oi.
Pô, e o Craig falou que tem uma filha chamada Maia, né, cara? Em homenagem ao
Demian. Por causa do Demian Maia, né?
Vamos dar um bônus para ele, né, cara? Daqui a pouco pode aparecer algum Charles ou algum Oliveira aí, filho de alguém, mas vamos dar esse bônus aí pro Craig, porque não, é uma bela homenagem.
Essa foi uma bela homenagem mesmo. O nome da filha dele é Maia por causa do Demian Maia, que é o cara que ele mais admira aí na luta de chão. Então, por né, conjunto da obra, nosso Paul Craig levando aí a finalização da semana, finalizou Nikita Krylov, que curiosamente pediu, ele é ucraniano, ele pediu para não ter a bandeira do país na transmissão e no uniforme e pediu para o Bruce Buffer não anunciar a procedência dele, ucraniano. Não entendi. Mas o cara pediu, Dana White confirmou na coletiva e ficou sendo assim. E a vergonha da semana, meus amigos, Glory 80 na Bélgica. Durante o co-evento principal, a torcida saiu na mão, brigalhada, pancadaria na plateia, cadeira voando, equipamento. Lembrou um certo evento, né, Gleidson? Eu estou lembrado de um certo evento aí que aconteceu, um tal de Pentagon, só que esse foi na Bélgica, né?
É, até, quando eu vi a notícia, eu até fui pesquisar, né? Falei, será que alguém apagou a luz do ginásio? Será que rolou algum
será
tiro?
Será que o Sérgio Malandro estava lá, né?
É.
Para dar ideia.
Conversão moderna do Pentagon, né, cara? É, felizmente não chegou a ter uma tragédia, né? Como poderia ter acontecido, mas é bem perigoso, né, Russo? Quando você
vê uma briga generalizada. As imagens são impressionantes, né, cara? As imagens são impressionantes. Você via lá, claramente parecia um grupo de hooligans que estavam ali, os caras carecas, fortões, assim. Deu alguma coisa, os caras começaram a tacar a cadeira e partindo para cima da segurança, e caras muito grandes mesmo, parrudos, assim, indo para cima e querendo brigar. Parece que já estavam meio, né? Já foram para lá com essa intenção, ninguém foi ali para torcer, os caras parece que foram para brigar e teve que acabar o evento. Acabou o evento no intervalo da luta, acabou, não continuou, teve que evacuar o recinto do UFC, do Glory 80, lá na Bélgica. Lamentável, né, Ana? Chega disso, né, cara? Assim, pô, não é possível que ainda tenha isso em 2022, pô, pancadaria na torcida de evento de luta.
É triste, né, Rússio? Mas, assim, não é algo exclusivo da luta, né? A gente está vendo aí esses casos repetidos de violência de torcida no futebol, né? Cada vez mais também se espalhando, se agravando. É triste, é lamentável, tem muito que a gente... Né, é aquilo, são torcedores de verdade? Né? São pessoas que estão querendo o bem do esporte? Não é, né? Então, assim, acho que é sempre muito complicado. E aí, quando é na luta, eu acho que é pior, porque aí você já associa, né? Ah, porque está vendo esse seu esporte? É isso aí, são os torcedores desse seu esporte e tal. É um discurso que pode, é muito, sempre muito perigoso para queimar o próprio filme de uma modalidade que a gente sempre já tem que trabalhar, entendeu? Então, me deixa muito triste assim, episódios como esse. E eu tenho a menção eu falei, era menção honrosa, mas é desonrosa da semana do Mico, que o Adriano não quis colocar, mas foi a história que eu contei, né, no Favela Combat, da pesagem entre o André Fontenelle e o Baixinha. Deu mó confusão. Por conta de logística e tal, e o Fontenelle, quando chegou depois do horário, né, de bater o peso, virou para a Khabib MMA e falou que a Khabib estava mentindo, saiu e abandonou o evento principal. Então, acho que assim, não existe também espaço para mais isso. A gente não está nos anos 90, não que fosse normal ou legal, né? Mas não estamos mais num nível de amadorismo como nos anos 90. O esporte é profissional.
Vale tudo, né? Não vale mais tudo, né?
Não vale mais tudo. E acho que todo mundo precisa ter essa consciência, seja o fã, seja o atleta, o organizador e todo mundo, entendeu? Então, esse fica aí o meu recado.
E para completar, a última vergonha ainda teve o Colby Covington e o Jorge Masvidal brigando em restaurante, aí saindo na mão, os polícias.
Semana foi dada, quer dizer,
pô, a semana, entramos na máquina do tempo, né, Gleice? Voltamos para a Barra da Tijuca, 1995. Pô,
tem semana que a gente acha difícil, né? Tem que dar uma pescada aqui para descobrir alguma vergonha. Essa semana foi daquelas.
Foi cheia. Enfim, vergonha da semana aí, com várias, essa do Glory 80, mas com várias menções honrosas aí ao Favela Combat, não ao evento em si, mas a postura aí do Fontenelle na luta com o Baixinho, e também o do Colby Covington e Jorge Masvidal saindo na mão em restaurante lá em Miami. Amigos, obrigado pela presença de vocês, Gleison Venga, nosso camarada de longas e longas jornadas aí. Obrigado, doutor, valeu, até a próxima.
Valeu, Russo. Prazer estar aqui com você. Mais uma vez, parabéns aí. Feliz aniversário para a nossa amiga aniversariante do dia, Anaíssa.
Anaíssa, então vou terminar aqui dando os parabéns, felicidades, tudo de bom. Que os 40 e poucos anos sejam muito felizes para você e que você possa curtir mais, cada vez mais, a proximidade com a terceira idade.
Marcelo Rússio, eu faço questão de estar no dia do seu aniversário no podcast. Se não cair no podcast no dia, eu vou pedir para gravar especificamente. Vou achar o Mike Tyson para aquele dia, para você não fugir do podcast. Beijo. Obrigada, gente, pelo carinho. Tamo junto, sério.
Beijo, querida. Parabéns, feliz aniversário. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está disponível nos principais agregadores de podcast, ge.globo.com/podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts de esporte do Grupo Globo, o Spotify, o Google Podcasts, o Apple Podcasts e o Pocket Casts, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Até semana que vem. Valeu!
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.